Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem. Edição para este sábado, dia 27 de fevereiro de 2021. Uma edição na qual o ouvinte pode participar através do e-mail aw@antenaweb.pt. Ora, somos dois intervenientes neste nosso Ponto de Ordem. Um programa que lhe traz, durante 30 minutos, essencialmente 30 a 40 minutos, um debate sobre os últimos acontecimentos. Pablo, muito boa tarde. Bem-vindo ao nosso, mais uma vez aqui ao programa Ponto de Ordem.
Boa tarde a todos. Cá estamos para mais um Ponto de Ordem neste sábado. Por aqui no Espírito Santo, tempo nublado, ameaça de chuva, mas tudo tranquilo.
Ora, muito bem. Antes de passar, hoje temos ainda bastantes coisas para falar. Eu já vou falar aqui sobre os trend tops, mas eu gostava de, por acaso agora que estou a reparar nisso, ia trazer aqui algo aqui para o programa e tive a situação de guardar esse texto noutro sistema, mas espero conseguir trazê-lo aqui. Não sei se vou conseguir, mas seja como for, eu digo isto porquê? Porque as escolas vão abrir no Brasil, ou melhor, já abriram, e ontem vi um texto muito interessante sobre isso, mas para já vamos então aos trend tops, uma vez que ainda não tive essa possibilidade de trazer aqui o texto, vamos então aos trend tops. Ok. Não, está aqui o texto. Está aqui o texto, sim, senhora. Então, isto é uma conversa entre Bolsonaro. O texto foi publicado por Erivelton Ferraz. Foi pelo menos onde eu o vi. E então, o texto é uma conversa entre o Jair Bolsonaro e alguém que eu acredito que o Pablo e todos vocês vão identificar. Então, esta publicação é de ontem, atenção. Referente, portanto, ao dia de anteontem. Então diz o seguinte. Ontem foi um grande dia, mestre. Porquê? Conte-me tudo. Batemos o recorde. 1584 num só dia. Isso dá 6 Brumadinhos. Num só dia? Excelente! Também foi o recorde na média móvel. 1129. Sim, 1129. Pior dia da pandemia. Maravilhoso, diz o mestre. E o isolamento social? Está nos piores dias desde o começo da coisa toda. Estacionou ali pelos 30%. É praticamente normal. Já chegou a 62%. Mas o pessoal ficou farto. Ficou de saco cheio, que é como está aqui escrito, e desistiu. Então, e não estão vendo a relação entre as mortes e o fim do isolamento? Na dica de nada. As pessoas não são cegas, mas fecham os olhos para não me verem. Hã? Exclama Bolsonaro. Esquece. Fala-me dos testes. Bom, deixei tudo apodrecer, diz Bolsonaro. A cloroquina? Pergunta o mestre. Pedi para fazerem mais, mestre. Não podemos desistir disso. Nunca, diz Bolsonaro. Mais alguma boa notícia? As aulas presenciais voltaram. No pior da peste? Perguntou o mestre. Pois é. E um monte de pais achando que é ótimo. É melhor morrer do que ficar com as crianças em casa. Vocês brasileiros são realmente curiosos. As UTIs estão cheias. Já vai ter um monte de colapso por aí. Não vejo a hora, diz o mestre. São 8:30, diz Bolsonaro. Foi um modo de dizer. E o tal auxílio emergencial? Cortei. Senão o pessoal ia ficar em casa. Sem dinheiro, todo mundo tem que ir para a rua. Brilhante. Simplesmente brilhante. E as vacinas? Estou a retardar o mais que dá. Comprei o menos possível. E estou endurecendo para assinar um contrato com Pfizer. Ótimo. Tenho que manter as vacinas bem longe. E as máscaras também. E diz Bolsonaro. Claro. Ontem mesmo, na minha live semanal, falei contra as máscaras. Disse disse que houve um estudo alemão, pega bem, dizer que o estudo vem da Alemanha, mostrou que as máscaras nas crianças causam dor de cabeça, dificuldades de concentração, vertigem e fadiga. Usando as crianças para fazer chantagem emocional? Maravilhoso! E no dia do pico, do pico de mortes? Nem eu pensaria nisso. Você é o meu orgulho. Obrigado, mestre, diz Bolsonaro. Quer jogar xadrez? Pergunta o mestre. Jogar quem no xadrez? O Flavinho? Não, eu já dei um jeito nisso aí. Não, estou a falar de xadrez, o jogo, diz o mestre. Ah, aquilo com as peças pretas e brancas? Não, obrigado. É muito complicado. Tem baralho? Sei jogar burro. E sou craque no rouba-monte. Pergunta o mestre. Pode ser mau? E diz Bolsonaro. Posso. Com prazer. A hashtag é Diário do Bolso. Bom, eu sei que o Pablo tem... fiquei com essa ideia de que é, não cegamente, mas que é um apoiante de Bolsonaro. Como é que tem visto estes últimos dias, em que o Brasil voltou, digamos, a desconfinar, ainda que não oficialmente, as escolas voltam a abrir, e ao mesmo tempo temos aqui a situação de o pico do número de mortes, não é?
O Brasil é uma extensão muito grande. Você tem na região sul do país, que é composta por três estados, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você tem um aumento muito grande de casos e lá as aulas já foram suspensas novamente, como em alguns outros estados da nação. Mas aí a gente vê um texto desse, né? Provavelmente ele está conversando com o ministro da Saúde, creio eu.
Não, é mesmo com o diabo. Ele está a conversar com o diabo, por isso é que ele chama o diabo de mestre.
Pois é, deve ser. Porque é uma coisa sem nenhum tipo de noção, né? Você não está fazendo prevenção, o isolamento social tem algum efeito se ele for feito massivamente. 30% da população fazendo isolamento social, é lógico que ele não vai ter nenhum efeito para além desses 30% que estão se protegendo. Mas essa é a situação que vivemos. Eles ficam no dilema entre parar a economia e fazer o isolamento social e fazer um enfrentamento mais correto da situação da pandemia, não faz nenhuma coisa nem outra, e essa dicotomia já se arrasta por um ano, tendo esse saldo impressionante de pessoas que foram a óbito, e a coisa está cada vez piorando mais. Economicamente, daqui a mais 6 meses, a gente vai ter o período de carência daqueles que foram amparados o ano passado pelos auxílios para não ter um emprego, para não ter um emprego retirado, né, por parte do empregador. Daqui a 6 meses, acaba essa carência, porque isso de quem ficou todos os 8 meses do programa, como eu fiquei. A carência é exatamente o tempo que você ficou. Quem ficou 2 meses tem 2 meses de estabilidade de emprego, quem ficou 4 tem 4, e assim sucessivamente. Agora, daqui a 8 meses, todo mundo que tinha carência para não ser mandado embora não vai ter mais essa estabilidade, e aí o governo vai ter que enfrentar o número de desempregados subindo ainda mais. Nós já estamos com 13,8 milhões de desempregados no país, sem contar o subocupado. Quer dizer, que a gente que está vivendo de bico e não trabalhando rotineiramente. E assim, a gente não tem plano de vacinação, a gente não tem um isolamento sendo feito da maneira correta, a gente não tem mais como expandir a estrutura de atendimento na maioria dos estados. É a tempestade perfeita de falta de planejamento que a gente vive nesse momento no Brasil.
São Paulo não tem plano B para aumentar o número de camas ou leitos no Brasil nas unidades de cuidados intensivos. Já não há um plano B em São Paulo, imaginem que é dos estados com mais recursos. Eu não percebi se era a cidade de São Paulo, se é o próprio estado de São Paulo. Mas fiquei com a ideia de que era só a cidade. Penso que São Paulo, o estado, não está nessa rotura. Mas não sei, não faço ideia. Não sei se o Pablo tem essa informação.
Não, o estado de São Paulo já está sem capacidade de aumentar. A cidade de São Paulo está sem capacidade de aumentar leito por falta de espaço e profissional. O estado de São Paulo está chegando no colapso geral, porque se a estrutura da cidade de São Paulo, que é a maior e mais rica do país, está com problema, imagine o estado inteiro de São Paulo. Então, é isso aí, a gente tem que ver como é que vão se desenrolando as coisas, mas assim, toda aquela falta de planejamento lá do começo da pandemia está se refletindo agora. E agora, o isolamento que não foi feito está se refletindo também. A gente teve gente essa semana presa pela polícia porque estava num culto religioso de 2.000 pessoas. Eu respeito a religião de todo mundo, mas eu não vejo necessidade prioritária de se fazer um culto com esse vulto de pessoas, com essa quantidade de pessoas em plena pandemia. A sensação que me dá é realmente provocar. Não, nós não concordamos com o isolamento e por isso vamos fazer o evento.
De resto, há uma coisa que eu confesso que não percebo. Há uma coisa que eu confesso que não percebo, que é a questão de, como é que eu posso dizer? Por exemplo, aqui em Portugal, quando entramos em confinamento, uma das exceções era as pessoas podiam ir a cultos religiosos. E não ousaram fechar tal coisa porque há o direito à liberdade religiosa. Vamos ver. Eu confesso que tenho alguma. Não consigo muito bem perceber, porque eu sempre interpretei que a liberdade religiosa é eu poder livremente manifestar, mesmo que em público, a minha crença. Ou seja, quando digo manifestar é, por exemplo, eu não vou. Se eu quiser, por exemplo, se sentir a necessidade de por algum motivo de rezar uma coisa qualquer, mesmo que seja, sei lá, há pessoas que, agora não me ocorre assim nenhum exemplo, mas, ou seja, a pessoa não é penalizada por ser católica, por exemplo. Isso para mim é liberdade religiosa. Não é a liberdade, porque, ok, não há liberdade de circulação, mas se for para exercer uma outra liberdade, pode. Então todos nós podemos de alguma forma circular, porque todos nós temos as nossas liberdades. Aqui em Portugal houve essa questão da liberdade de expressão, da liberdade religiosa. Aí no Brasil também, obviamente que há, porque o Brasil ainda mais vivo na sua manifestação, na sua devoção do que Portugal. Eu confesso que fico de alguma forma perplexo, porque isso aporta muita coisa. É como os casamentos aqui em Portugal. Os casamentos podiam ter até 50 pessoas, quando as reuniões familiares não podiam ter mais do que 5. Para mim isso não faz sentido nenhum. Mas, enfim.
É complicado quando você adota pesos e medidas diferentes para a mesma situação. Quer dizer que pessoas se aglomerarem com o intuito de exercer a sua crença e sua fé, pode. Se aglomerarem para fazer sua cerimônia de casamento, aí você tem restrição. Eu acho que a liberdade de crença, ela existe a todo momento que você pode exercer sua crença da melhor maneira que você achar. Agora, o fato de você não poder fazer grandes eventos, isso aí não é só para a igreja, é para qualquer grande evento. E no momento em que as pessoas se juntam e vão lá fazer uma aglomeração de 2.000 pessoas, apoiada na questão da liberdade religiosa, eu acho que é com o intuito de afrontar o pedido de não aglomeração. É? Porque a religião, a gente tem que lembrar que ela é uma coisa metafísica, né? Você não chega no mercado e fala, me dá um quilo de oração, por favor. Você pode manifestar sua religião dentro da sua casa, você pode manifestar via web, como eu assisti várias cerimônias aí durante a pandemia, que dentro da igreja só tinha o líder religioso e os músicos, por exemplo, todos mantendo uma distância. Agora, eu não vejo para quê, seja para fazer festa, seja para fazer jogo, seja para ir a um culto, você afrontar essa decisão de não vamos aglomerar. E nesse momento, a gente está pedindo para não aglomerar, simplesmente porque, como disse um prefeito de uma cidade do interior aqui do Brasil, ou você faz a sua parte e não aglomera, ou a prefeitura fará a sua parte, que é abrir a cova. Que é a única solução que ele tem. Ele não tem como atender, não tem mais espaço físico em muitas cidades para você ampliar o atendimento. E aí você vai fazer o quê? Aqui no Brasil também está tendo uma situação muito estranha. As pessoas estão indo à justiça e a justiça determinando que se abra leitos, que se crie vagas. Mas eu acredito que nenhum secretário de saúde em sã estado de consciência não esteja abrindo vaga porque não quer. Ele não está abrindo vaga porque ele não tem condições de abrir. A gente já falou aqui em outros pontos de ordem sobre a questão do burnout de quem trabalha na saúde, da falta de espaço, da falta de equipamento, da falta de remédio. Então, é uma conjunção de fatores que impedem, nesse momento, que sejam abertas mais vagas. Aí um juiz vai e determina que as vagas sejam abertas. Vocês devem estar ouvindo aí ao fundo a participação do Bruce nesse momento.
Springsteen ou Willis? É que se for o Bruce Springsteen.
Ele é um liasa que acabou de fazer uma participação ao vivo aqui no programa Ponto de Ordem e
Pronto,
nesse momento está correndo da dona dele.
é que se for o Bruce Willis, eu acho que vou fugindo. Se for o Bruce
É.
Springsteen, eu acho que canto a Filadélfia com ele. Pronto, mas.
Não, foi em homenagem ao locutor do UFC, o Bruce Buffer.
Pronto, ok. Está então
É.
explicado. Também tem a ver com a locução. Então, seja bem-vindo, Bruce.
Isso aí.
Pronto. Agora, há coisas aqui que são muito curiosas, e que também é importante nós aqui falarmos porque está. Bom, já sabemos que isto ia acontecer, pelo menos já sabia que isto ia acontecer. Eu sou um dos negacionistas que vai acertando nas coisas todas. Ou seja, um dos que não sabe nada. Eu sou uma espécie de Galileu, em 2021. Eu e muitos de nós somos uma espécie de Galileus. Ou seja, são pessoas que são condenadas por dizer mentiras que no fundo são verdades que ninguém aceita. Onde é que eu quero chegar a
Mais
isto?
ou menos isso.
Eu explico. Esta semana, há coisa. Ou seja, alguém, eu já há muito tempo a dizer que a vacina será obrigatória. Já aqui falamos nisso, penso que foi na semana passada, a propósito do Coronapass. Mas há muito tempo que eu tenho dito que a vacina acabará por ser obrigatória, porque é preciso fazer compensar o investimento. Ou seja, agora a União Europeia, por exemplo, não pode correr o risco de comprar 300 milhões de vacinas e ter 2/3 dessas vacinas em estoque. Não pode. Ela vai ter que vacinar as pessoas. Não, ok.
Exatamente, porque tem um custo político, né?
Exatamente. Então, ou seja, ela vai ter que vacinar as pessoas. E se as pessoas não quiserem, elas vão ter que ser obrigadas. De maneira que há duas medidas que estão em curso neste momento. A primeira é a criação, não de um Coronapass, mas sim de um certificado verde, que é exatamente a mesma coisa, mas com um nome mais bonito. Porque o certificado verde, que deverá entrar em funcionamento em junho ou julho, o certificado verde vai permitir às pessoas viajarem entre países da União Europeia sem necessidade de quarentena, porque significa que elas estão vacinadas. Já Boris Johnson disse na semana passada que não acredita, que o Corona Pass, na altura era esta a designação, que o Corona Pass irá fazer parte da vida dos britânicos, mas não para atividades domésticas. Ou seja, já cogitam a possibilidade, ainda que dizendo que não, mas já cogitam a possibilidade, porque obviamente na política é assim, quando uma pessoa diz não, eu não vou fazer isso, já está a pensar como é que vai fazer. Vamos dizer, não, não, aumentar impostos.
Exatamente.
Aumentar impostos, nós não vamos aumentar impostos. Bom, deixa-me cá arranjar uma desculpa para eu poder fazê-lo, mas dizer que não o fiz. E é o mesmo que já está a acontecer, é o mesmo que vai também acontecer. Ou seja, o uso, por exemplo, para, vamos imaginar que o Pablo quer ir às compras. Só pode ir ao supermercado se tiver o seu certificado verde, porque senão digamos, o próprio supermercado pode legitimamente barrar-lhe a entrada por razões de segurança, mesmo sendo um espaço público. Inicialmente aqui chamaram de Corona Pass, depois chamaram de certificado sanitário, agora arranjaram um nome mais bonito e que é. Realmente eu leio o certificado verde. A minha primeira reação quando eu li o certificado verde foi: bem, isto nem é assim tão mau. Ui, para isto, é a mesma coisa que o Corona Pass, mas com nome diferente. Para aí. Mas a minha primeira reação quando vi o certificado verde foi: ah, sim, eu compreendo. Mas era a mesma coisa. Pronto.
Para
Então.
mim, certificado verde aqui no Brasil seria que é uma pessoa ecologicamente sustentável.
Pois é, aqui também. Só que até disso se tira um aproveitamento político, que é, uma vez que as pessoas associam verde a limpo e verde a poder, não é? A que a pessoa pode, a que a pessoa está a ser correta, então vamos dizer à pessoa que ela tem um certificado de que está a ser correta. É o certificado verde. Ah, mas isto quer dizer ecologia. Que se lixa a ecologia, porque no fundo o que interessa é que as pessoas, é que nós consigamos levar a nossa até ao fim com o medo. Outra das questões, e esta mais direta, é em Espanha. A Galiza está agora, e toda a Espanha está agora à espera do Tribunal Constitucional espanhol, porque o PP, o Partido Popular na Galiza, aprovou, não foi só o PP, mas a maioria aprovou então, que a vacina, tanto para a Covid-19 como para outros vírus que venham a posteriori, sejam obrigatórias. Quem não quiser ser vacinado pode ter que ficar em isolamento durante 2 meses ou pagar uma multa que pode chegar até aos 60 mil euros, algo como 300 mil reais. Isto foi aprovado e vai agora ser ou não autorizado pelo Tribunal Constitucional. Eu acredito que vai. Acredito que vai porque, obviamente, há um interesse político nisto que não tem só a ver com a Espanha. Não acredito, sinceramente, que o Tribunal Constitucional seja um tribunal que defenda, neste momento, a Constituição. Primeiro porque, a partir do momento que Espanha faz parte da União Europeia, ou seja, em 1999, perde a sua autonomia. Portanto, neste momento, Espanha é um Estado. Como São Paulo, como Santa Catarina, é um Estado. Não tem mais soberania
Exatamente.
do que isso. E não é. Como é que eu posso dizer? Não é que. Não é um exagero da minha parte. Tão simples quanto isto. Nós temos um tribunal português, acima está o Tribunal Europeu. Nós temos o Orçamento de Estado para Portugal, que tem que ter luz verde da União Europeia. Se a União Europeia entender que não, nós temos que retificar o nosso orçamento ou arriscamos a ser multados por isso. As cotas de pesca e de agricultura são coordenadas com os demais Estados-membros da União Europeia. E é a União Europeia que decide quanto é que Portugal pode e quanto é que Portugal não pode. Mesmo que Portugal possa. Por exemplo, vamos imaginar que Portugal consegue exportar, sei lá, 500 milhões de litros de leite num ano. Não pode. Tem que deitar fora, senão vai ser multado. Só pode exportar 350. E isto de facto acontece. Portanto, Portugal, Espanha. Os únicos países que continuam a ser Estados soberanos dentro da União Europeia são a França e a Alemanha. Quanto muito a Bélgica, por respeito, mas também porque a Bélgica não exige muito. Portanto, quanto muito a Bélgica. A França e a Alemanha são os únicos estados que são, continuam a ser, a ter o mesmo grau de independência. De resto, nós vemos que é o franco, o eixo franco-alemão que decide tudo. E depois outros países aprovam ou não, mas quem realmente decide são esses. Aliás, eu destaco até as últimas medidas que a França e a Alemanha foram os primeiros países a desaconselhar a vacina da AstraZeneca para maiores de 65 anos. A França e a Alemanha foram os países que começaram a cogitar o uso de duas máscaras. A França e a Alemanha foram os primeiros países que começaram a procurar limitar o uso das máscaras FFP, que são, não são máscaras cirúrgicas, e as máscaras caseiras. Caseiras, não é caseiras, é comunitárias. Nós aqui temos três tipos de máscaras. Temos a máscara cirúrgica, que é a mais eficaz. Temos a máscara FFP, que é assim. E temos a máscara comunitária, que serve para o que serve, só que é muito mais barata e ambas são laváveis. A cirúrgica é descartável. Então,
É, aqui também nós estamos trabalhando nesse sentido.
cogitou-se aqui a possibilidade de. Cogitou-se aqui a possibilidade de não permitir mais. Só permitir o uso da máscara cirúrgica. Cogita-se essa possibilidade, mas depois olharam para a quantidade de gastos e de postos de trabalho que iriam deitar por terra e abandonaram essa teoria.
Eu particularmente só uso máscara descartável
Eu
ou
também.
uso a máscara de acrílico aqui, que é uma máscara que a gente tem usado agora, aquela máscara de plástico acrílico, que a gente coloca na frente como se fosse uma máscara de solda para te dar alguma proteção mas eu só uso essa em casos extremos, uso mais a descartável mesmo, porque você usa e joga fora. Te dá um gasto maior? Dá. Falando num volume para o Estado, vai dar um volume muito grande. Mas, pessoalmente, eu acho que você fica mais seguro e eu tento sair o mínimo possível. Eu acho que é aquele negócio. Ficar totalmente isolado, você já não vai conseguir porque isso está durando muito tempo. Mas eu acho que você não tem necessidade de marcar, por exemplo, o que a gente viu aqui no Brasil, a festa de aniversário de um gato. Eu acho que o bom senso deixa a festa do gato para a hora que a pandemia passar. Agora, ir ao mercado, você vai ter que ir, e vez ou outra no seu trabalho, você vai ter que ir, vai ter aqueles que vão ter que trabalhar diariamente no local. Mas vamos reduzir o que puder. Agora, o que não dá para fazer, está se fazendo no Brasil, não faz uma coisa nem outra, nem isola, nem libera. E aí fica a soma dos dois malefícios. O malefício de se isolar e não se isolar o tempo que deveria ter se isolado, e o malefício de abrir as coisas desesperadamente e enfrentar aglomerações mútuas, como a gente teve aqui o Exame Nacional do Ensino Médio, que foi uma coisa que não deu para entender por que que os caras liberaram o exame no pico da pandemia no Amazonas, aí decidiram que o Amazonas não ia fazer o exame. Aí esse último final de semana foi feito o exame no Amazonas, foi feito na verdade no domingo e na segunda, não sei por que eles escolheram esses 2 dias, mas lá houve aglomeração do mesmo jeito. Então é difícil entender para onde a gente vai. Eu acho que a situação é muito complexa e a gente devia estar procurando fazer esforços coordenados. E o que a gente está vendo em toda parte do mundo, cada um com uma medida diferente, mas eu estou vendo muita descoordenação, né? Aí vai ficar difícil, porque situações complexas era para ser resolvido com muita gestão e esforço coordenado. O que eu estou vendo é pouca gestão e esforço descoordenado em uma certa medida em toda parte do mundo, né?
Já agora, eu há pouco ia falar de algo, mas não falei porque me esqueci, mas já me lembrei. É mais uma coisa que só ocorreu na França, e essa só ocorreu mesmo na França e na Alemanha, que foi a França e a Alemanha começaram a deitar vacinas da AstraZeneca fora os médicos, porque diziam que a vacina não era segura. Eu não acredito que os médicos tenham tomado estas decisões de maneira unilateral. Não acredito. Porque os médicos, por exemplo, os médicos descreveram na Alemanha e num hospital em Périgueux, na França. Nesse hospital chegou-se mesmo a dizer que entre 50% a 70% dos vacinados apresentaram sintomas, efeitos secundários da vacina da AstraZeneca. Como é que é possível? Tanta gente a ser administrada a vacina da AstraZeneca e não tem efeitos secundários. E de repente eles vão ter entre 50% a 70% efeitos secundários. Bom, e então descreveram os efeitos secundários, ao qual a AstraZeneca respondeu: isso não, não. Isso não são efeitos secundários. Isso são efeitos que já estavam previstos. Não são efeitos de dores de cabeça, algum cansaço, até algum. Alguns, no caso de uma extrema, até algum vómito, alguma vontade de assim, enfim, algumas náuseas. Isso era tudo efeitos previstos nesta vacina. Portanto, alguma febre também.
Exatamente.
Aliás, e a AstraZeneca ainda reforçou, não só da vacina da nossa vacina, mas também de todas as outras vacinas. E então, os médicos estão a recusar-se. E isto acontece porquê? Porque a AstraZeneca, reparem a quantidade de coisas que aconteceu à AstraZeneca assim que ela disse, assim que comunicou que iria atrasar-se na entrega para a União Europeia. Outro dado curioso, só na União Europeia é que a vacina não pode ser administrada a pessoas com mais de 65 anos. Só na União Europeia é que há esses efeitos secundários entre médicos, que são os que têm a palavra. Agora, eu gostava só de fazer aqui uma ponte entre outra situação. O certificado verde é para as pessoas poderem andar entre países da União Europeia sem cumprir a quarentena. Porém, essas pessoas podem continuar a infectar outras pessoas nativas daquele país, porque a vacina não impede que a pessoa continue a propagar o vírus. Portanto, qual é que é a lógica de um certificado verde? Para além de monitorar as pessoas? Não é nenhum, porque não há segurança nenhuma.
Nenhum.
Bem pelo contrário. Uma vacina, e isso, eu não sei se no Brasil, não sei se no Brasil tem veiculado essa informação, mas já há vários meios de comunicação, e até de farmacêuticas, que avisam que mesmo depois da segunda toma, as pessoas, apesar de terem sintomas muito ligeiros e na sua esmagadora maioria continuarem assintomáticos, podem continuar a transmitir o vírus. Essa informação foi comentada aí no Brasil?
Já teve alguns veículos de notícia que noticiaram. E realmente fica difícil de você entender como é que você vai explicar, por exemplo, de tudo que você me relatou aí, como é que você vai explicar para o cidadão da União Europeia que está fora da França e da Alemanha, como é que você vai explicar para quem está fora desse eixo que na França e na Alemanha não é permitido, mas nas outras pode? É, porque somos todo mundo que faz parte da União Europeia é cidadão europeu. Então, a gente não tem nada de especial num lugar ou no outro para que isso seja permitido ou não permitido aqui e aceito ali. Esse é o grande problema. Eu acho que. E outra série de questões é como você falou, se vai valer. Para que serve esse certificado se o que ele devia fiscalizar ou coibir seria a livre fiscalização, a livre circulação de quem está comprovadamente vacinado. Só que quem está vacinado não está livre de ser um propagador da doença, então. O normal era restringir essa movimentação. O certificado é só para fazer, vamos dizer, atuar como um analgésico. Não, você se sente mais seguro porque eu te dei um papel. É umas coisas
Pois.
que eu não consigo entender, não vejo nexo nenhum nessas coisas. Acho que tem que se batalhar para chegar o maior número de vacina possível para as pessoas, para ver se a vacina consegue atenuar alguma coisa. Mas pelo que a gente está vendo aí, a vacina até o momento também não vai atingir o efeito esperado de imunizar definitivamente. Ela pode atingir o efeito esperado quando a maior parte do mundo estiver vacinada, de a gente ter menos problema de óbito com relação à Covid. Mas até o momento, a gente, só em Israel que eu estou vendo, caiu o número de infectados, mas lá eles estão tomando, até onde eu li, só a vacina da Pfizer. É?
E é mais eficaz.
Exatamente. Só agora, que... nos outros locais, não.
Só que os números não estão a cair. Os números...
Pois é.
Os números não estão a cair. Vamos aqui a números de hoje, por exemplo. Hoje, Israel tem... Estou aqui... Ah, está aqui. Hoje, por acaso, teve 2.481. E teve 29 mortes. Mas ontem, por exemplo, ontem, o número de infectados em Israel superou os 3 mil. De resto, por exemplo, Israel tem tido mais casos, com menos habitantes, tem tido mais casos já há mais de uma semana do que Portugal, por exemplo. Portugal, ainda hoje, por exemplo, teve 1.071 casos, com 33 mortes, e estamos a falar de uma população de 10.177.000. Israel, Israel teve 2.481, portanto mais de 1.000 do que Portugal, teve 29 mortes e tem um total, uma população de 9.197.000, portanto, cerca de 1 milhão a menos que a população portuguesa. Número total de casos. Número total de casos em Portugal é de 803.844. Número total de casos na Israel é essencialmente menos 40 mil. 773.261. Mas atenção a uma coisa. Isto não tem a ver com esta vaga, isto tem a ver com a primeira vaga e com a segunda, a qual Israel praticamente escapou impune. Isto não tem a ver com esta vaga. Nesta vaga, na maior parte do tempo, Israel teve mais casos do que Portugal. Só houve uma altura em que não. Mas foi uma altura tão diferente que... Ou seja, em que Israel tinha 6 mil e Portugal tinha 14 ou 15 mil. E então... Claro, Portugal passou à frente de Israel, mas na maior parte do tempo Portugal esteve atrás de Israel no número de casos. E isto, o número de mortes, não, é muito diferente. Mas atenção, o número de mortes é diferente porque... Porquê é? Vamos ver aqui o Iraque, por exemplo. O Iraque, que tem menos casos do que... O Iraque tem menos casos do que Israel, é verdade, tem... 692.241, mas atenção, o Iraque tem uma vaga de, teve uma vaga de Covid-19, a primeira vaga foi mortal, foi muito mortal. A taxa de mortalidade no Iraque superou os 13% em dado momento. Tinha, e tem um total de 13.383 mortes. Mas, por exemplo, hoje, o Iraque, apesar de ter mais casos do que Israel, 3.543, teve 18 mortes. O Iraque tem uma população de 40.810.000, portanto, tem 4 vezes mais a população de Israel. Se olharmos para os dados de ontem, vamos ver que Israel teve 3.054 casos e 10 óbitos. Vamos aqui ao Iraque. O Iraque que teve... Eu não sei como é que se escreve Iraque em inglês. Aqui está. Ok. O Iraque teve 4.336 casos e 14 mortes. Não foi muito mais do que Israel. E dados de anteontem, e é o último que eu vou dar aqui, dados de anteontem, vemos aqui que Israel teve 3.970 casos e 27 mortes. E o Iraque, 4.074 casos e 27 mortes também. Ou seja, o Iraque não é nenhum exemplo de vacinação. E, no entanto, tem praticamente tantas ou até menos mortes nestes 3 dias, por exemplo, mas poderia ir mais longe, só que para não ser chato, para não ser aborrecido, não vou. Tem mais ou menos o mesmo número de mortes que Israel. É certo que são países perto um do outro. Tem ali a Síria na fronteira, mas. Aliás, estão ali mais um bocadinho entre Síria, se já Israel, Síria e Iraque, mas basicamente não estão assim tão longe, sei lá, como sei lá, o Kuwait e a Bolívia, por exemplo. Então, dá para ter aqui um termo de comparação em termos geográficos, pode ser por aí ou não. O que é certo é que estes países não são um exemplo de vacinação, o Iraque não é, e a taxa de mortalidade não é assim tão diferente. Não é? Do que. Enfim, do que. Em Israel. A taxa de mortalidade é mais ou menos a mesma.
Exatamente. Agora a gente tem. Por isso é que eu acho que a gente tem que saber cada local como levar a situação da pandemia da melhor maneira possível, conduzindo isso para o menor número de mortes possível. E é o que eu não estou vendo saberem fazer aqui no Brasil, mas não vai depender só de uma medida, entendeu? Eu já tenho isso claro na minha cabeça. Não vai depender só de vacinação. Não vai depender só de isolamento. Vai depender de toda uma coordenação para a gente enfrentar essa crise que nunca foi vista antes no planeta. É uma crise sanitária e a gente tem que ter inteligência na condução dessa crise. É o que eu não estou vendo acontecer aqui no Brasil, até com base no que a gente tem visto aí, a condução do presidente, a postura do ministro, a postura das pessoas. É como eu falei, eu acho que depende de um esforço coletivo. Não vai ser só com um elemento. É um problema complexo demais para ser resolvido apenas com a vacina, apenas com o isolamento. Eu acho que teria que ser o uso coordenado disso tudo com muita inteligência, como a gente viu aí pelos números. Só a vacinação pela vacinação não diz muita coisa, mas é claro que talvez estivesse pior para os dois lados se ninguém tivesse tomado vacina em lugar nenhum, ou se ninguém tivesse cumprido nenhum tipo de isolamento nesses dois países. Eu acho que talvez internamente eles tenham conseguido entender a lógica da propagação do vírus nos seus territórios e estejam agindo com mais clareza e mais essa multidisciplinaridade que a gente chama aqui no Brasil, juntando diversos fatores no combate à pandemia. Por exemplo, teve uma cidade de Minas que ela instalou lavatórios nas ruas para que as pessoas pudessem a todo momento lavar as suas mãos, né? Higienizar as mãos com água e sabão. Então, para aquela cidade, isso funcionou muito bem, até um período. Hoje ela já está com algum tipo de colapso. Mas é essa questão que eu falo, tem que ter a percepção de quem faz a gestão de crise, de ver qual medida é mais importante para o momento, principalmente para desafogar os hospitais. Porque, por exemplo, eu estou muito preocupado com a região norte do Brasil agora, porque veio o período de cheias, você tem muita enchente e você aumenta os casos de dengue e leptospirose. Agora me diga o seguinte: como é que você vai ser tratado de dengue ou de leptospirose num sistema de saúde em que já está superlotado pela Covid? Esse é o grande problema aqui do Brasil hoje. Se eu for andar pela rua, cair da minha cadeira e tiver que tomar um ponto no braço, se eu não tiver como pagar isso em alguma clínica particular, eu vou ter muita dificuldade.
Eu sei que nós já passamos um pouco o tempo, mas eu gostava de falar algo. Se o Pablo ainda tiver. Não sei se ainda tem tempo para abordarmos aqui mais um ponto que tem a ver com este assunto.
Sim.
Ok, então vamos a isso. Porque há outras notícias que estão a marcar esta semana e eu chamo a atenção, chamo mesmo muita atenção para elas. Já agora, só para dizer o seguinte: eu há pouco não falei aqui por lapso, agora também não vou voltar atrás para não ser outra vez correr o risco de ser inoportuno ou aborrecido o número de pessoas em unidades de cuidados intensivos. Mas não, Israel não é um exemplo nem aí. Por exemplo, os Países Baixos têm 40 mortes hoje. Portanto, também não é assim um número tão acima das 29 de Israel, que são exemplo na vacinação. Já vacinaram cerca de 71% da sua população. Para mim, um outro exemplo, e esse sim eu gostaria de citar, é as Ilhas Faroé. As Ilhas Faroé é um pequeno país que fica, na, que fica faz fronteira mais ou menos com a Finlândia, e digo mais ou menos porque é uma ilha. As Ilhas Faroé livraram-se ontem pela segunda vez da Covid. É um país que tem 48 mil habitantes, é certo, quase 49 mil, é certo, mas atenção, as Ilhas Faroé na primeira vaga tiveram 300 e qualquer coisa casos. Não morreu ninguém. O país conseguiu livrar-se da Covid-19, ficou muitos meses, ficou praticamente meio ano, mais até de meio ano, sem casos de Covid-19. Ficou. Não, ficou meio ano, sim. De maio. Penso que foi de finais de abril, princípios de maio, até meados de novembro, sem casos de Covid-19. Teve depois o efeito dessa que para eles foi só a segunda vaga. E aí sim, foram mais 300 e tal casos e morreu uma pessoa. E entretanto, já recuperaram ontem o último paciente que faltava recuperar. Há algum tempo que não tinham casos, mas agora não há nenhum caso ativo no país. Mas porque é que eu digo que as Ilhas Faroé são um exemplo? Porque as Ilhas Faroé têm uma média de 4,7 milhões de testes por milhão de habitantes. Ou seja, cada cidadão foi testado entre 4 a 5 vezes. Portanto, aqui não está em causa em ser um país pequeno ou grande. Aqui o que está em causa é ser um país que conseguiu essa. Atenção, eu não estou a falar de um país que está no centro da Europa. Mas eu vou falar de um país que está no centro da Europa, que é San Marino. San Marino está ali bem juntinho à Itália, tem cerca de 33 milhões e 800 mil habitantes. Tem 3 mil e tal casos, 67 mortes e uma testagem pouco superior a um teste por cada habitante. Portanto, tem menos pessoas do que as Ilhas Faroé, está mais perto dos grandes países, como a Alemanha e França, e a Itália e o Reino Unido também, porque está ali mais perto, San Marino. E entretanto, não tem nem a mesma vacinação, nem a mesma eficácia no combate, peço desculpa, nem a mesma taxa de testes e, por consequência, nem a mesma eficácia contra a Covid-19. Agora, o que é que eu quero chamar aqui a atenção? Esta semana, e eu reparei que também houve um jornal do Brasil que também falou mais ou menos nisto, tem a ver com a gripe. Porque aqui na Europa, estamos no inverno, é muito normal que haja a chamada gripe sazonal. Ou seja, muitas pessoas ficam contaminadas com gripe. Eu vou fazer algo raro, que é, antes de pedir a opinião ao Pablo, vou dar a minha. É o seguinte, estes jornais têm avançado, aqui em Portugal têm avançado que, como houve a vacinação contra a gripe 19, contra a Covid-19, praticamente não houve casos, e como houve o uso das máscaras, aliás, não houve. Praticamente não houve casos de gripe. Portanto, agora estão a tratar de convencer as pessoas de que devem usar máscara para evitar a propagação da gripe. Mas surgiu também esta semana um estudo que comprova que a gripe aumenta até em 20% o risco de infarto do miocárdio em pessoas de mais idade. E como tal, surgiu a recomendação de que haja contra a gripe uma vacinação geral. não podia haver altura mais conveniente. Mas porquê que este ano, eu costumo dizer com um tom de ironia, mas pelos vistos que não é assim tão irónico, que a Covid-19 foi a melhor coisa que nos aconteceu. Porquê? Reduziu acidentes nas estradas, reduziu a gripe, reduziu infartos de miocárdio, reduziu cancros, reduziu tudo. Porque hoje em dia não se sabe nada disso, não há pessoas, não se sabe quantas pessoas é que morrem de cancro por ano, não houve tanta gripe, não houve tanto acidente na estrada. A gripe é a melhor, a Covid-19 é a melhor coisa que nos aconteceu, pelos vistos. E para mim, isto sempre foi ironia. Até à altura em que tentam já conseguir instalar o medo nas pessoas, agora querem instalar outra coisa que não o medo, que é o resultado, ou seja, a vantagem que têm sobre esse medo, por esse medo, que é, bom, a gripe, as máscaras reduziram a transmissão da gripe. Portanto, vamos todos usar máscara para evitar a gripe. Atenção, porque a gripe também mata. Aliás, até saiu uma notícia também nesta semana, no mesmo dia, a dizer que o Serviço Nacional de Saúde gasta por ano 3,9 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais, com a saúde. 20 milhões de reais com a saúde, com a gripe, só com a gripe sazonal. Bom, eu primeiro pergunto-me como é que nunca se soube destes dados. Engraçado, como é que estes dados nunca foram revelados? São agora e porquê? Para culpabilizar as pessoas que ficam encripadas. Estás a gastar dinheiro do Serviço Nacional de Saúde. Quando não convier, quando realmente os danos para o Serviço Nacional de Saúde cá, ou para um Serviço de Saúde Europeu, forem muito grandes, demasiado com o tabaco, vão começar a fazer a mesma coisa. A culpabilizar as pessoas que fumam, porque estão a gastar recursos do Serviço Nacional, de um Serviço Nacional, e a deixar outras pessoas que precisam para trás. Ainda não o fizeram. Para já, só aumentam as taxas, mas continuam a permitir a venda de tabaco. Eu não sei onde é que vamos parar, obviamente não faço ideia onde é que nós vamos parar, mas estas notícias da gripe vieram, assentam que nem uma luva, para que as pessoas, já com o medo, aproveitem e também se vacinem contra a gripe. E já agora que nunca mais retirem a máscara das suas vidas, assim como assim já estão habituadas, tirar para quê?
Exatamente, né? Essa questão que a Covid trouxe para o mundo é se preocupar mais com as doenças respiratórias, porque a gente está cada vez mais caminhando para uma hora chegar uma doença muito mais fatal do que as que a gente tinha visto anteriormente. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, tem um pesquisador que ele já pesquisa o vírus da gripe, que agora se transformou no coronavírus, há uns 25 anos, e ele vinha alertando há pelo menos 10 que ia chegar um vírus com essa violência de contágio mundial. Só que até isso acontecer de fato, ninguém dava atenção para ele. E realmente, a Covid tem servido em muitos casos, até fazendo um link lá com o texto que você leu no começo do programa, por exemplo, devido a todos os outros problemas do governo do nosso atual presidente, ele está achando o coronavírus uma bênção. Porque assim ninguém está indo para a rua para pedir o impeachment dele, como foram dos seus antecessores. Agora,
Sim,
se não tivesse coronavírus, se não tivesse coronavírus, estava todo mundo na rua, porque um botijão de gás no Brasil está chegando a R$ 100 para um salário mínimo de 1.100. Então, tem muita gente se beneficiando do coronavírus politicamente, muita gente se beneficiando comercialmente. Eu sei porque eu trabalho na área hospitalar, justo na área de compras, e eu sei quanto custava uma máscara descartável antes do coronavírus e quanto ela está custando agora. Então, o grande problema é esse. Essas coisas vêm, na minha opinião, para fazer a humanidade pensar em como é que ela vai enfrentar os problemas coletivamente. Só que, por enquanto, a gente não tem pensado no coletivo. Você tem pequenos bons exemplos, como os da Ilha Faroe aí que você mostrou. Quer dizer, é gente que entendeu a lógica interna de como eles fariam para o vírus afetar pouco a região deles. E, obviamente, o governante foi a televisão e falou: a gente, vamos agir desse jeito, e todo mundo comprou a ideia. Agora, aqui no Brasil, essa nação imensa, com território imenso, cada hora o nosso presidente vem e fala uma coisa, né? Então, só aí a gente tem a grande potência do que é você agir com coesão, né? Todo mundo agir junto para combater um problema. E realmente, os outros problemas de saúde do Brasil desapareceram, porque agora a atenção principal é sobre a Covid. Mas a hora que a Covid passar, a gente vai saber quantas mulheres não fizeram exame de câncer de mama, quantos homens não fizeram exame de câncer de próstata, quantos tratamentos de câncer foram interrompidos. A gente já tem, o Brasil, que tem um bom sistema de transplante, já está com o sistema de transplante de órgãos muito prejudicado. Porque boa parte dos hospitais que atendem Covid também atendem transplante. Só que como é que você vai fazer transplante num cara que está com a imunidade baixa se o hospital está coalhado de Covid? Então, é muito complicado. E é como você falou, tem gente que está dando graças a Deus pelo Covid, porque assim os outros problemas não aparecem. Ainda mais nas nações que têm diversos problemas, como as nossas aqui, Brasil, Portugal. Você imagine na África. A gente não tem a real dimensão do Covid na África, porque tanta coisa complicada já na África para resolver no campo da saúde, que o Covid entrou no bolo e eles estão tratando do jeito que dá. Mas você não vê nenhuma notícia, eu pelo menos não consigo achar aqui no site de notícia do Brasil como está o Covid na África. Alguém tem notícia de como é que está o Covid na Venezuela?
Bom,
É tanto problema que o Covid passou a ser só mais um.
nós na Antena Web temos todas
Se...
essas informações. Mas claro, a Antena Web é um meio de comunicação acima da média, obviamente, não é?
Exatamente, mas você procura na maioria dos jornais aqui, não há.
Mas já agora vamos lá.
Prossiga.
Na África a situação está mais ou menos estável. O que tem levantado muitas questões, nós aqui nesta semana, no Direto 21, precisamente, falamos, aliás, na semana passada, no Direto 21, falamos sobre um estudo que, aliás, até foi aqui no nosso programa, no Ponto de Ordem, que falamos aqui num estudo que dava conta precisamente de que em África o número de casos por teste, ou seja, a percentagem de testes que dão positivo, é inferior à média da Europa, da América do Sul e da América do Norte. E a explicação que encontram para isso é: o confinamento lá não é tão fácil de fazer porque muitas pessoas não têm casa ou não têm condições para estarem isoladas. É como nós aqui falamos na semana passada, não é? Três cômodos para 10 pessoas,
Exato.
três divisões para 10 pessoas, é impossível haver um confinamento, um isolamento. Em África também é assim, mais ou menos, e às vezes nem há casa. Então, é complicado. Os países com mais casos, curiosamente, são dos países mais desenvolvidos, que é a África do Sul e o Egito. São os dois países mais infectados pela Covid-19 em África. O que posso dizer é que a África não sofreu uma segunda nem uma terceira vaga. A África tem tido uma cadência mais ou menos estável, só que cá está. Nunca conseguiu baixar muito o número de casos, nem nunca teve também um número de casos muito muito alto, os países de um modo geral, exceção mesmo feita para a África do Sul, que chegou a passar dos 21 mil casos. Mas de resto, os países que têm feito testes, não é o caso da Tanzânia, os países que têm feito testes têm tido uma percentagem, em média, uma percentagem inferior, de maneira significativa. Ou seja, este estudo mostrava que o confinamento é das piores soluções que têm adotado durante todo este tempo. Confesso que não sei, mas algum dia ainda hei de investigar como é que as Ilhas Faroé se viram livres da Covid. Como é que um país tendencialmente frio e tendencialmente úmido, porque é uma ilha pequena, como é que se conseguiu ver livre da Covid-19 pela segunda vez?
Exatamente. Eu creio que seja por ser um país menor, houve uma coesão maior no trabalho feito. Porque o problema maior que eu vejo nisso aí é cada um correr para o lado. A sensação que eu tenho aqui é que está todo mundo num barco furado e tem alguém tirando água do barco com um balde, enquanto do outro lado tem alguém colocando água no barco com um balde. Então a gente não caminha para lado nenhum, sabe? A gente não caminha de forma nenhuma. A gente está tendo aqui no Brasil cada vez mais aumento e baixa de contaminação a hora que baixam os feriados ou as datas importantes. Quer dizer, aumentou a aglomeração por um ou outro motivo, seja por Natal, seja porque foi feriado, seja porque foi carnaval. Nos estados do Sul, por exemplo, já fizeram uma pesquisa, 80% das pessoas que estão se internando no Rio Grande do Sul tiveram passagem pelo litoral. Quer dizer, no feriado de carnaval, mesmo sem ter a festa tradicional do carnaval no Brasil, eles se reuniram na praia. E aí não tomaram os cuidados devidos, estava ao ar livre, não sei o quê, houve contaminação. Aí voltou para suas casas, tiveram que se internar. Na África é aquele negócio, eles estão sempre fazendo o principal, né? A maioria da população está ao ar livre porque não tem casa, então eles estão sempre ao ar livre. E eles têm uma resistência própria a vários tipos de vírus porque eles estão sempre em contato com os
É,
piores vírus possíveis.
de resto, é também uma das questões pelas quais a China, por exemplo, conseguiu não ter tantos casos, embora se estima que a China tenha à volta de 700 mil casos e não os 84 mil que diz que tem, mas mesmo esses 700 mil para uma população de, e agora vou falar em português do Brasil e depois em português de Portugal, uma população de 1 bilhão 340 milhões, ou seja, 1.340 mil e 1.3 mil milhões de pessoas, assim está mais fácil dizer, 1.3 milhões, mil milhões de pessoas, ou 1.3 bilhões, como queiram, é efetivamente uma percentagem ínfima. No Brasil, 1 milhão de pessoas corresponde a sensivelmente. Ui, nem sei, nem 0,01% da população. Então imagina na
Isso.
Índia, na China, 1 milhão de pessoas. Na China, 1 milhão de pessoas, nem a 0,001% chega. Portanto, é praticamente nada. Mas cá está, porque os próprios chineses estão habituados não só ao uso da máscara, mas o próprio corpo ganhou resistência por conta de várias situações do ar, de um ar muito poluído. De maneira que é uma situação muito diferente. Bom, nós já passamos de 1 hora do nosso programa. Hoje foi um programa
Hoje teve
diferente.
edição prémio.
Teve. É para compensar aquelas que não houve.
Exatamente.
Agora vou citar as palavras. Vou voltar àquele texto que começa com: Ontem foi um grande dia, mestre. Vou voltar a esse texto para dizer o seguinte, referente a esta edição: hoje foi um grande dia. Durou mais do que os outros. Mas
Exatamente.
chegamos ao fim do nosso programa, de maneira que vou pedir então que proceda às suas despedidas e depois será a minha vez.
Bom, eu desejo um ótimo final de semana àqueles que nos ouvem pela internet. E desejo uma semana de muita paz e vamos torcer para que no mundo eles adotem um pouquinho do nome do nosso programa e façam as coisas com um pouquinho mais de ordem, né? O combate da pandemia, as decisões políticas. Espero que seja uma semana tranquila para todo mundo. e com relação ao grande desafio da pandemia, que haja um pouquinho mais de ordem nas tentativas de combate. Um grande abraço a todos, até semana que vem.
Muito bem, ouvintes, assim termina mais uma edição do Ponto de Ordem aqui na Antena Web Informação. Amanhã, Jornal da Semana, com a retrospectiva de toda a semana. Agora, aos domingos, a Antena Web Informação também tem programação. Já temos programas de segunda a domingo. Quem quiser pode participar no Ponto de Ordem através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então através do nosso e-mail, do nosso WhatsApp, ou via SMS, se estiver em Portugal, mais 351-910-222-400. Por hoje é tudo. Até para a semana.